Eu vos saúdo a todos, de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todos que vieram de perto e longe, também todos que estão conectados sobre a transmissão, e desejo as ricas bênçãos de Deus a todos nós. Já ouvimos cânticos preciosos através do coral. De fato, misericórdia veio a nós. É algo poderoso. O plano de redenção de Deus com a humanidade, o seu plano de amor conosco. E creio que chegamos aqui novamente com um íntimo desejo no nosso coração para recebermos aquilo que Deus preparou para nós. Queremos juntos ainda cantar dois cânticos. Primeiro, número 18. Eu preciso de ti a todo tempo. Número 18 do pequeno livrinho. Amém. Cantaremos ainda o cântico número 28. Após o sofrimento nessa terra, então pedimos que o irmão Borg venha para falar uma palavra de introdução e o irmão Schmidt ore conosco.
Thank you.
Amém. Obrigado. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Isso que acabamos de cantar se cumprirá em breve. Não somos gratos por estarmos aqui nesta noite? Eu penso que é um grande privilégio que o Senhor nos deu. Nesta noite, estarmos aqui sobre o eco da sua palavra. Muitos irmãos e irmãs gostariam de estar no nosso meio nesta noite, mas não é possível para eles. Através de doença, idade, talvez estão nos hospitais. Nós queremos pensar neles também nesta noite, que o Senhor os abençoe juntamente conosco. Antes de orarmos juntamente, eu peço que nós, ao ler da palavra, nos levantemos. Eu quero ler, antes de orarmos, ler de Tito a palavra, talvez a partir do versículo 4. Tito 3, a partir do versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Todo-Poderoso Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te falamos obrigado por terdes derramado a tua graça ricamente, o teu Espírito, Senhor, nos céus, também nessa noite. Estamos aqui, como já foi dito, para ouvir o que tu tens a nos dizer através da tua palavra. Pois, Senhor dos céus, tudo passará, mas a tua palavra permanece eternamente. Nós te agradecemos por falares conosco e quereres falar conosco. Nós te agradecemos. Por favor, abençoa-nos aqui que estamos presentes. Abençoa também todos, como já foi dito, que não podem estar aqui e gostariam de estar. Meu Deus, Senhor, somente Tu está na situação de consolar a cada um, de tocar a cada um, de dar a cada um aquilo que o seu coração deseja para a honra do Teu nome. Nós te agradecemos e pedimos também, agora juntos, abençoa a todos que estão conectados, que estão ouvindo, estão vendo. Abençoa todas as línguas, ó Deus, e toca a cada coração para que o Teu nome seja glorificado. Hoje ainda é dia da graça. Hoje ainda ouvimos a Tua voz. Senhor dos céus, amoleça os nossos corações para que possamos dar graça, para que possamos entrar no lugar santíssimo, no Teu lugar santo, porque lá há uma âncora fixa. Graças seja a Ti, Senhor. Abençoa também os lábios através do que poderás falar e falarás. Pedimos isto no Teu precioso nome de Jesus. Amém. Vamos cantar alguns corinhos ainda. Eu o amo, eu o amo. Thank you. Nós damos a honra somente. Não é ele maravilhoso? E ainda, ó, é Jesus. Ainda somente crê, somente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. E o que o Senhor, que a bênção do Todo-Poderoso Deus, hoje e também amanhã, e todo o tempo, ser revelado. Nós cremos como a Escritura diz, e a Escritura diz, quem crê em mim, como a Escritura diz, desse corpo sairão, jogarão águas vivas, fontes de águas vivas. Então ele disse do Espírito que viria sobre todos nós e tomaria moradas, deveria tomar moradas sobre todos nós, em todos nós. E como lemos na palavra de introdução de Tito, capítulo 3, que ele derramou o seu Espírito ricamente sobre nós e em nós, e nos tornou uma esperança viva, nos renasceu para isso, e pela graça nos deu nova vida. Isso nós cremos porque Deus assim determinou. E porque podemos crer, se tornou realidade em nossas vidas. Hoje, como sempre, temos muitas saudações. E eu quero de antemão dizer que todos, mesmo se são mencionados muito brevemente, que eu leio todas as saudações e todos os e-mails, mesmo se aqui eu muito brevemente menciono o nome, a cidade ou o país. Eu leio cada e-mail. Eu leio todas as saudações. Primeiro temos aqui saudações de Kigali. O irmão sabe precisamente quem é pensado. Então o irmão Lauren, e ele sabe quem é pensado. O irmão Vici, também ele sabe. Então todos os irmãos da Costa do Marfim deixam saudar de coração. Da mesma forma, o irmão Christian também deixa saudar. Aqui temos o irmão Menet, também deixa saudar de coração. O irmão Ludwig deixa saudar. Ainda saudações do irmão Nienkele, da África. Saudações de Goma, saudações de Joanesburgo, saudações especiais. Saudações do irmão Tranaka, saudações da Nova Zelândia, saudações do irmão Tony, saudações de Genot, quem quer que seja a pessoa, saudações de Ovitis e todos da Finlândia. Saudações de Brooklyn, Nova York. Saudações de Lima, Peru. Saudações de Cabinda, Angola. Saudações de Denver, Estados Unidos da América. Saudações do irmão Pino. Saudações do irmão Thierry. Saudações do irmão Baruti. E saudações especiais do irmão Bruce. Com Josué 1, versículo 9, seja forte, ser forte e corajoso. Saudações de Atlanta, Georgia. Saudações mais uma vez do Burundi. Saudações do irmão Paine, que eu já deveria passar já da última vez. Saudações do irmão Tatov. Saudações de Bucareste. Saudações do irmão Ferri, também da Hungria. Mais uma vez, saudações do Congo. Saudações do irmão de Etienne Ginton. Saudações John de Bucareste. Saudações do irmão Bia. E são saudações especiais de 12 diferentes igrejas da região, e assim, na região, uma região de 400 quilômetros, todos se reúnem para hoje e amanhã ouvirem a pregação. E quem conhece as condições na África sabe o que significa isso. O irmão Jacques de Abidjan, irmãos da Nigéria, irmãos de Gana, irmão Mutika de Joanesburgo, irmão Inodi, está em Goma no momento, na República do Congo, irmão Graf, deixa saudar de corações, está indo passando bem. O irmão Gonga deu um relato muito poderoso. Eu dei uma entrevista em Zâmbia, e agora a entrevista é retransmitida em todas as estações, no sábado e no domingo, e está acontecendo grandes coisas. Pessoas estão encontrando o caminho ao Senhor e são abençoadas. Simplesmente maravilhoso. que vivemos, podemos viver num tempo onde essas possibilidades foram dadas para carregar essa palavra, ou enviar essa palavra a todo mundo. Carregar, eu fiz, a todo mundo, em acima de 150 países, e espero que todos estão sentados confortavelmente e bem. Quando, no dia 25 de janeiro, perguntei na Lufthansa quantas milhas eu voei nos últimos 20 anos, 5.921.000, simplesmente nos últimos 20 anos, desde que o sistema existe com a Lufthansa, que as milhas que foram voadas são colocadas numa conta, eu sequer pude compreender isso. Eu sabia que eu estava sempre a caminho, mas que para mim também foi uma surpresa. Eu perguntei mais uma vez, olhe mais uma vez, isso está certo, o que você disse? Sim, está certo, 5.921.000 milhas aéreas. Mais da metade da minha vida, toda a minha vida, foi de fato consagrado ao Senhor para passar a última preciosa mensagem ao povo de Deus, a toda a terra. E se então pensamos que profecia bíblica se cumpre nos nossos dias, quando nosso Senhor disse: o Evangelho do Reino será pregado a testemunha a todos os povos, como foi naquela época possível, de cidade a cidade, de país a país, e hoje tudo é possível. E não somente que podemos viajar, agora, de fato, podemos alcançar todo mundo. E ontem, nosso irmão Pedro, do Irã, ele relatou o que Deus está fazendo lá. Então, pela primeira vez, eu fui ligado com um irmão na Turquia que me convidou de coração de vir tão rápido possível. E ele disse: irmão Frank, nós traduzimos os seus livros, nós traduzimos as pregações de irmão Branham, a mensagem está caminhando pelo país, quando você pode vir? Então, todos os povos e línguas são alcançados, isso é o cumprimento da santa profecia nos nossos dias. Assim, somos somente gratos que de fato podemos, muito conscientemente, essa parte da história da salvação, podemos vivenciá-la. Uma coisa é ler em Marcos, no capítulo 1, nos primeiros quatro versículos, ler que o reino de Deus tomou seu início como no profeta Isaías e como no profeta Malaquias, como está escrito lá. Isso é uma coisa, no princípio, o que agora, com o fim, também a nós, Deus, pela graça, nos deu a palavra profética, se tornou luz no anoitecer, e podemos, as promessas que Deus nos deu, podemos vencê-las como filhos da promessa, pela graça, podemos vê-las. De outro lado, não utilizaremos muito tempo. Nós vemos o que acontece no mundo, especialmente o que o Papa disse no dia 31/12, isso foi publicado no dia 1 de janeiro. Sim, sequer ousamos de ler isso abertamente, publicamente. Quem quer levar a sério a fábula de Adão e Eva, então ele dá o seu comentário e que cada religião é verdadeira e assim por diante. Então chega à conclusão, assim como um pai não pode rejeitar seus filhos, então Deus é Deus de todos nós, é Pai de todos nós, e nenhuma pessoa no mundo está excluída, todos estão na reconciliação universal, incluídos, até homossexuais são mencionados, e todos pertencem, todos fazem parte. Quão gratos podemos ser que Deus nos deixou reconhecer que estávamos perdidos, que necessitávamos da salvação da alma pela graça. É simplesmente assim. Se Deus não se revela a nós, então somos como todos outros na escuridão e não reconhecemos o que o nosso Senhor, em João 17, versículo 3, disse: mas nisso consiste a vida eterna, que reconhecem a Ti, o único e verdadeiro Deus vivo, e a quem Tu enviaste, Jesus Cristo. E então, também se cumpre, primeira carta de João, capítulo 5, 10, 11 e 12, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então, vamos pregar a verdadeira mensagem e dizer às pessoas: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, mas essa reconciliação precisa ser aceita e recebida para que, pela graça, possa acontecer em nós. Eu tive que pensar sobre isso, que todo mundo, de fato, em todas as religiões, desde o nascimento até a morte, é enganada. Todos falam da salvação e todos devem ser, tudo ser da verdade. Somente Deus é verdadeiro. E cada ser humano é um mentiroso. Assim está escrito. E assim é. Isso também falamos frequentemente. Somente quem recebeu a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, quem de fato recebeu isso, pode e de fato viverá eternamente. Sem a vida eterna, nenhuma pessoa pode viver eternamente. Por isso nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, e chamamos, como Paulo naquela época clamou: deixai-vos reconciliar com Deus, deixai-vos reconciliar com Deus, pois Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Irmãos e irmãs, seria bom para mim e bom para Deus também se fôssemos mais gratos por aquilo que Deus fez por sua graça. Um irmão está hoje aqui da Romênia, que veio com os irmãos ao escritório e colocou uma pergunta, e esta foi: o que vos discerne da Igreja Pentecostal? O que vos discerne, o que nós, nesse caso, da Igreja Pentecostal? A diferença é muito grande. Nós não somente cremos na promessa que Deus enviará, derramará seu Espírito sobre toda a carne, e já derramou. Nós cremos cada promessa que Deus deu em sua palavra, porque somos filhos da promessa. E assim vemos confirmado. Eu tomei duas passagens bíblicas ao meu coração e gostaria também de partir conosco aqui, especialmente Lucas, capítulo 19. Lucas 19, aqui nós temos, e recebemos relatado, está escrito o que aconteceu quando o nosso Senhor entrou em Jerusalém e foi cantada Hosiana, seja aquele que vem no nome do Senhor. Mas então, vem outro grupo que não cantou, que não jubilou, que não se pôde alegrar, que disse ao Senhor: ordene para que esses se aquietem, ordene para que esses se silenciem. E o Senhor disse: se esses se calarem, então as pedras gritarão. O que foi? Eles reconheceram a hora na qual Zacarias 9, versículo 9, se cumpriu. Vejam, filha de Sião, o teu rei vem a ti sobre uma pequena mula. Então os verdadeiros crentes reconheceram: aqui se cumpre profecia bíblica. Eles jubilaram e cantaram e arrancaram os ramos das árvores e prepararam um caminho para o Senhor e decoraram e cantaram e o receberam. Mas os escribas e fariseus, eles falaram: ouçam, ordene a eles. E mais uma vez a resposta: se estes se calarem, então as pedras gritarão. Como é hoje conosco? Quem nos compreende? Se trazemos o louvor ao Senhor por aquilo que Ele fez a nós e pela introdução na palavra de Deus, aqui nós temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 38, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Em versículo 39, eu já mencionei já, e agora vem que o Senhor olhou sobre a cidade e chorou, e disse no versículo 42, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Irmãos e irmãs, a graça que Deus nos deu nesse tempo de reconhecer toda a profecia bíblica no seu cumprimento, como não deveríamos jubilar e cantar e trazer a honra por isso ao Senhor? Então vem naturalmente o que o nosso Senhor diz no versículo 44, ele disse em Lucas 19, 44, segunda parte, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O que o irmão Branham pregou, reconheçam o dia e a mensagem. Reconheçam o que Deus prometeu e creiam a promessa e tenham parte naquilo que está ocorrendo. Deixe-me brevemente ao que está escrito em Zacarias, no capítulo Zacarias capítulo 9. Aqui é feita a predição daquilo que deveria acontecer e lá está escrito quando e como aconteceria. Zacarias 10, 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então podemos ler adiante o que aconteceu. Irmãos e irmãs, agora vem algo muito poderoso. Em Zacarias, no capítulo 9, vamos ler adiante, qual seja, no versículo 16, Zacarias 9, versículo 16. E o Senhor... E o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará. Ou, está na tradução alemã, e a vitória o Senhor, seu Deus, lhes dará naquele dia. E então, vamos diretamente a capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. A profecia bíblica foi dada de tal forma que a primeira e a segunda coisas virão. O que está determinado para Israel e para a igreja foi passado, foi dado adiante na passagem profética. Vamos ao Salmo 118, porque no Salmo 118, também em Lucas 19, é mencionado. E aqui está escrito mais uma vez, é conhecido por todos, Salmo 118. A partir do versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E agora vem a palavra direcionada para nós. Versículo 24 e adiante. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. E então, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. É de fato todo-poderoso se lemos essas passagens bíblicas E vamos voltar mais uma vez a isso. Os judeus, de fato, eles esperavam um grande acontecimento da vinda do Messias. E quando ele veio, o dia, a hora, o cumprimento da profecia bíblica, eles não reconheceram. E o Senhor fez o juízo, teve que falar o juízo. E vocês sabem por que não reconheceram? Porque o antecessor que Deus havia prometido, porque eles não aceitaram, mas sim permaneceram naquilo que eles já, e há centenas e décadas, jamais mil anos, já praticavam. Quando o Senhor claramente disse: eu vos enviarei o profeta Elias, e isso direcionado ao nosso tempo, então Deus pensa o que ele diz, e ele diz o que ele pensa, então pode ser referenciado a todo o movimento pentecostal, pode ser dito, quem não crê em cada promessa não pode vê-la, não pode vivenciá-la, sequer pode julgá-la no seu cumprimento. E o que nos adianta? O número foi aumentado agora, até pouco, eram 550 milhões de crentes pentecostais, carismáticos, agora já são acima de 561 milhões em toda a Terra, em todos os lugares carismáticos, em todo lugar é profetizar, em todo lugar a música, em todo lugar a tudo, mas todos passam ao largo daquilo o que Deus prometeu para esse tempo, e esse é o grande problema. E por isso, irmãos e irmãs, de fato, podemos ser gratos. Vamos falar em toda clareza. Quem aceitou o ministério de João Batista, quem lhe deu fé, foi preparado para aceitar o Senhor. Esse foi o propósito e o sentido do ministério prometido na primeira vinda de Cristo. O que é agora? Nós não glorificamos com isso uma pessoa, nós somente falamos o que Deus disse em sua palavra. E bem-aventurado o homem que pode crer, como a Escritura disse. Há pouco tempo, eu já mencionei aqui, no Novo Testamento, acima de 140 vezes foi referido ao Velho Testamento com a citação: como a Escritura diz, como a Escritura diz, como está escrito. Acima de 140 vezes foi referenciado, e diretamente no Novo Testamento foi escrito como a Escritura disse. E disso é que se trata. No total, temos já 844 posições no Novo Testamento que são mostradas a partir do Velho Testamento, no seu cumprimento são mostrados. Mas em 140, no Novo Testamento, a expressão como a Escritura diz, ou como está escrito, e disso que se trata, não o que pessoas dizem, mas sim de volta à palavra de Deus, de volta àquilo que Deus disse. Também isso, nós há pouco já mencionamos, todos que creram em João Batista, eles creram a Deus, pois Deus deu a promessa, e reconheceram que ele era um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para aquele tempo. Porque o Senhor, então, teve que falar o juízo, não fariseus e escribas, mas em geral, se você, nesse teu dia, tivesse reconhecer do que se trata, Se você pudesse ter parte no cumprimento da profecia, então eu não precisaria falar aqui, anunciar um juízo. Então aqui poderia uma pedra permanecer sobre a outra, mas porque não reconheceu o dia da visita de graça de Deus, por isso não ficará uma pedra sobre a outra. Irmãos e irmãs, a grande indescritível graça que o Senhor nos de fato deu é que podemos crer como a Escritura diz. E se nosso Senhor, em Lucas 24, abriu a compreensão para a Escritura, para que pudessem a tudo que chegou ao cumprimento, para que pudessem ordenar isso. E disso é que se trata hoje. Não um aprender, decorar um evangelho, mas sim um pleno evangelho, uma plena salvação, com tudo que faz parte. E se Apocalipse 14, 16 está escrito que o evangelho eternamente válido será pregado a todos os povos, então somos simplesmente gratos que Deus enviou, pôde utilizar um profeta para nos trazer de volta a Bíblia, para aquilo que Deus disse e que também nós podemos crer, como a Escritura diz, seja o tema da divindade, do batismo, da santa ceia, da queda no pecado, da eleição, da predeterminação, independentemente qual que seja o tema, tudo Deus nos revelou através do Espírito, nos introduziu nas profundezas da divindade, pois assim está escrito, o Espírito pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Se então, se falamos do ministério que Deus deu ao irmão Branham, então somente porque reconhecemos o dia da graciosa visitação de Deus, porque reconhecemos que chegamos ao fim do tempo da graça, antes que venha o terrível dia do Senhor, antes que o sol se escureça e a lua perca o seu brilho, assim Deus pessoalmente disse, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele tornará o coração dos filhos aos pais. Isso nós podemos agora vivenciar, nós podemos ver, ouvir e ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. E vamos falar também o chamado direto que foi dado ao homem de Deus, já em 1933. A experiência toda poderosa, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi confiada antevirá a segunda vinda de Cristo. Sim, o profeta teve o seu ministério, ele pôde ir para o lar celestial, e assim como João Batista não estava mais sobre a terra, quando aconteceu a obra de redenção na cruz do Gólgota, então, irmão Branham não precisa estar mais aqui, mas a mensagem, e esse é o Todo-Poderoso. Quem ler corretamente Isaías 55, poderá constatar mais uma vez que Deus o Senhor disse, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia de volta a mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual eu a enviei e ter trazido, cumprido e ter executado. Então, não o mensageiro, a mensagem cumpre. Deus, ele toma os seus mensageiros, mas a mensagem nos foi dado e permanece conosco. Deus, Ele tomou todos os profetas para si e todos os apóstolos Ele tomou para si. Mas aquilo que a partir de Deus lhes foi confiado, isto ficou para nós. Isto nós podemos pregar em todo mundo. A Ele, ao que vem a vitória, ao nosso Senhor. Ele é o vencedor do Gólgota. Em corpo mortal, para que pudesse tomar sobre si todas as coisas e nos dar a redenção pela graça. Mas Ele, no terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Morte, onde está o seu espinho? Inferno, onde está a sua vitória? Graças seja a Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. No profeta Isaías, no capítulo 44, nós temos expressões aqui que têm valor de ser aqui mencionadas nessa noite, Isaías 44, e aqui nós lemos diretamente versículo 2, Isaías 44, versículo 2. Primeiramente, versículo 1, vamos ler ainda. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, ó Israel, a quem escolhi. E então, vem versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É simplesmente todo-poderoso do que se trata hoje. Trata-se da semente original. Da semente original. E eu hoje aqui, eu trouxe a pregação do irmão Branham, com duas, três citações. A mais longa pregação do irmão Branham durou 6 horas e 29 minutos. 6 horas e 29 minutos. Para nós aqui passar em duas brochuras, parte 1 e parte 2, pregada no dia 18 de março de 1962. E está de fato no meu coração para nos dizer que a semente original da palavra nos foi confiada. E quando o irmão Branham viu o globo, e eu me deixaria, irmãos, que vocês trouxessem o quadro do salão ao lado, quando ele viu o globo, o que ele viu? Ele viu, primeiramente, um homem vestido de branco, estava semeando. E diretamente, em seguida, um homem vestido escuro, roupas escuras, e semeando a sua semente. E então, o irmão Branham viu, sequer devemos mostrar, é terrível, mas o irmão Branham viu como a semente surgiu, como veio uma seca, então veio a chuva. E após a chuva ter vindo, O trigo se ergueu e disse: glória, glória, glória. Então, também os espinhais e todo esse tipo de... disse, também se ergueram e disseram: glória, glória, glória. Então, irmão Branham disse: amado Senhor, isto eu não compreendo. Do trigo eu posso entender. Sim, estava bem, bem fraco, mas agora foi erigido e disse: glória, glória, glória. Mas que a erva daninha estava no mesmo campo, recebeu a mesma chuva, e então também se agradeceu a Deus. Mas erva daninha permanece erva daninha e trigo permanece trigo. Irmãos e irmãs, se lermos isso precisamente em Mateus 13, saberemos também o que o nosso Senhor disse: deixai ambos crescerem até a colheita, mas somente até a colheita, antes da colheita, antes do trazer da colheita. Deus, o Senhor, disse que Ele enviaria anjos que tirariam todos os obstáculos do reino de Deus, do campo de trigo. E aqui está o mistério. Então, o irmão Branham disse que todas as denominações que são como feixes serão amarrados e estarão totalmente unidos com o Conselho Universal das Igrejas. Irmãos e irmãs, a colheita de trigo somente poderá ser trazida onde não há mais nenhuma erva daninha, onde somente o puro trigo foi semeado, e somente puro trigo pode ser colhido. Na colheita não haverá sequer uma espinheira. O Senhor, Ele purificará o seu campo, e somente o trigo, Ele levará o seu celeiro. E então o restante, a palha, será queimada. E agora, como vencemos, como tudo está se unindo até no, aqui no Congresso Alemão, aqui, então o homem diz aqui que está assim dirigindo esse Conselho Alemão, o Congresso. Ele não diz: não somos todos um, e repetidamente, ecumenismo agora, e mais uma vez, ecumenismo agora, quando? Agora, agora. E que nós vemos? A unificação de todas as igrejas, a unificação de todas as religiões. Nós vemos como tudo está se unindo. Da mesma forma, nós vemos como a igreja do Deus vivo é chamada, um coração e uma alma se torna. Irmãos e irmãs, tão certo como somente a pura palavra de Deus nós semeamos, tão certo nós colheremos a pura palavra de Deus. E todos que receberam a palavra são a verdadeira semente divina. E por isso, deixe-me ler da pregação de Mombrana, somente ler: todos os filhos e filhas de Deus foram predeterminados. Seremos, ainda leremos a passagem bíblica, é Efésios 1, versículo 5. Então fomos predeterminados, porque Cristo é a semente original, e essa semente original foi pela presciência de Deus, pela predeterminação. Deus sabia que a queda no pecado viria, e predestinou para tomar nosso lugar. Vocês compreenderam? Todos filhos e filhas de Deus são predestinados. E o próximo parágrafo, Deus tem um mundo de filhos e filhas. Ele previu isso e predestinou isso. Ele destinou de antemão que deveriam ser seu. A incredulidade contra a palavra causou a mistura, o cruzamento, mas Deus nos colocou de volta para que não mais sejam um cruzamento, uma mistura. Vocês vêm diretamente ao original, à palavra original, e podem ser um filho de Deus como ele também foi. Também ainda uma citação dessa pregação aqui. Mencionem a mim uma vez onde eu vos tenha anunciado algo que não se cumpriu. Digam-me alguma coisa que Deus, de alguma coisa que Deus tinha dito que não se cumpriu, que não se cumpriu exatamente dessa forma, como ele havia dito. E então, vem a citação importante: se então a semente da palavra está exatamente predestinada como ele foi predestinado e recebe a mesma água, então a igreja de hoje é uma noiva predestinada. Deus disse que ele teria uma noiva sem ruga e sem mancha. E então, e quando o Espírito veio sobre Cristo, ele deu testemunho da palavra de Deus. E se a água, se o Espírito de Deus cair sobre a semente da palavra, então a semente real de Abraão, que crê na palavra de Deus, fará surgir, dará a mesma colheita, o mesmo tipo de colheita. Simplesmente trata-se, irmãos e irmãs, que de fato, da mesma palavra, do mesmo Espírito, somos nascidos, fomos renascidos para uma viva esperança, e por isso nós pregamos o pleno Evangelho. E disso pertence a promessa principal para esse tempo. Então temos aqui algumas passagens importantes aqui. Deus aba mais do pequeno grupo da verdadeira palavra da semente. Ele guiará a Cristo, uma noiva virgem, uma virgem da sua palavra, dela, e através dela, tudo será cumprido o que está escrito em sua palavra. Para a virgem, o que foi prometido, que não conhece dogmas ou confissões humanas, só conhecemos a palavra de Deus, que é vale, permanece por toda a eternidade. Poderíamos ler ainda muito. Ele veio a nós. Através da Virgem, ele foi nascido nesse mundo. Isso foi tudo por nossa causa. Da mesma forma, a Virgem agora aceitará a sua palavra e dirá: aconteça comigo assim como tu disseste. Isto, há pouco tempo, mencionamos. Assim como a promessa foi dada a Maria, e ela creu, e no momento, o momento veio o Espírito de Deus sobre ela, e então surgiram as palavras: o que será nascido de ti vem do Espírito Santo. O que é renascimento? Renascimento é a obra sobrenatural de Deus em tua e na minha alma. Nascidos para uma viva, renascidos para uma viva esperança. Mas como não pode haver um nascimento no terreno sem antes, sem a geração, também conosco tem que acontecer que a palavra em nós tenha sido colocada em nós e que o Espírito Santo venha sobre nós e que a nova vida divina, pela graça, possa ser criada em nós. Então, irmão Branham diz ainda, a palavra e a natureza de Cristo estão na noiva. Através disto, ela sabe o que fará através da sua palavra. Nós sabemos através da palavra o que ele, de acordo com a sua palavra, tem a fazer. E então, ele diz aqui, é assim diz o Senhor. Toda a palavra de Deus é assim diz o Senhor. E aqui, com referência a João 17, 4 e João 19, 28, ele não simplesmente trouxe tudo à conclusão. Naquela época, ele fez aquilo, o que estava determinado para aquele tempo. E todos nós sabemos o que está escrito em João 17, vamos ler, para que todos saibam que está escrito assim. O que aconteceu naquela época foi importante, nos foi dito na palavra de Deus, mas agora precisamos saber o que Deus faz em nosso tempo. Vamos ler de João 17. João 17, versículo 4. João 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que obra cumpriu? Que obra ele consumou? A obra da redenção, o preço foi pago. E aqui em João 19, versículo 28, está escrito, João 19, versículo 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, para que a Escritura se cumprisse totalmente, disse, tenho sede. Ele expressou, está consumado. A obra de redenção estava consumada. O que acontece agora? Agora acontece a consumação, a coroação da obra de redenção na igreja noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, temos que ressaltar que as promessas que Deus deu para a primeira vinda de Cristo, naquela época, encontraram seu cumprimento. Agora, nesse dia da salvação, no fim do tempo da graça, de fato, trata-se de crer como a Escritura disse e ter parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Vamos ler para isso de Romanos, a carta aos Romanos. Romanos, capítulo 9. Aqui, Paulo trouxe a expressão, Romanos, capítulo 9, versículo 28. Romanos 9, versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. o que aconteceu naquela época, quando ele exclamou, está consumado, e nosso Senhor pôde dizer, eu consumei a obra que tu me ordenaste, eu cumpri, consumei. Isso foi a obra de redenção. Na cruz do Gólgota, acontecido, o santo sangue do novo pacto, ele derramou, está consumado. A obra de redenção aconteceu, mas agora, no fim do tempo da graça, se cumprirá o que acabamos de ler, porque a sua palavra, o Senhor, executará a sua palavra sobre a terra, no qual ele executará todas as coisas, ponto por ponto, sobre a terra. Onde está o amém? Louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. E nós podemos, pela graça, ter plena parte nisto. Vamos resumir do que quisemos passar adiante hoje, no nome do Senhor. A semente de Deus, a palavra de Deus foi semeada. E tão certo quanto nosso Senhor, como semente de trigo, caiu na terra e morreu e ressurgiu, tão certo será todo o campo de trigo da predestinação esteve no plano de Deus, e todos, da mesma forma, como filho de Deus, fomos nascidos pelo Espírito. E o que acontecerá? O Senhor, Ele juntará o trigo no seu celeiro. E deixe-me ressaltar isso mais uma vez. Não o trigo e a erva daninha. No último momento, quando a colheita finalmente será recolhida, não haverá mais nenhuma erva daninha no trigo. Todos sabem, eu já mencionei aqui algumas vezes, quando o Senhor me deu, de fato, me mostrou esse enorme campo de trigo, e eu nasci no campo, eu sei como o trigo é semeado, e eu sei como o trigo é colhido, e eu sei que normalmente nas bordas que nascem os espinheiros e as ervas daninhas. Mas o campo de trigo que eu vi, de fato, estava já um pouco inclinado já pelo sol. Já se percebia, já estava acima do tempo da madureza, já estava além do tempo, já um pouco acima do tempo da colheita. E então disse, Senhor, já é tarde demais, eu não posso mais trazer a colheita. Vocês conhecem todos o testemunho. E então, o trazer da colheita, sequer uma erva daninha, sequer uma espinheira, nada, somente puro, 100% trigo, campo de trigo foi colhido. E assim será, assim é já agora e assim será. E o Senhor, como já dissemos, enviará os seus mensageiros e tudo será recolhido e amarrado. E bem no fim, haverá um campo santo de trigo que será colhido. Deixo para isso só ainda ler uma passagem bíblica, qual seja em Evangelho de Marcos, como está escrito em Marcos, do trigo que será colhido, sequer precisamos fazer nos preocupar mais. O trigo abre, pode se deitar, e quando vem a colheita, ele estará então maduro. Aqui está escrito, deixe procurar a passagem bíblica rapidamente. Todos nós conhecemos a passagem que o homem que semeou o trigo, ele pode se deitar, ele pode descansar de dia e de noite, e o que foi semeado, isto também brotará. Aqui nós temos
o
Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo
26.
Ele dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Nada acrescentar, mas primeiro a semente teve que ser semeada, e a semente tem que cair em campo frutífero, e a palavra que é pregada tem que nos ser revelada, senão virá o inimigo e a retirará. E então está escrito no versículo 28, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. Se ainda não vivenciamos esse pleno amadurecimento, mas nós somos o campo de trigo do nosso Senhor nesse tempo, e nós podemos estar certos de dia e de noite, que Deus, Ele dá o crescimento pela graça, e que na colheita, de fato, o trigo estará maduro e será levado, então, nos celeiros celestiais. Então, não precisamos acrescentar nada. Sejam sinceros. O que o semeador pode ainda fazer, se não preparar o campo, então semear? Então, ele pode se deitar, pode levantar, pode passear ou fazer outros trabalhos, mas aquilo, o que foi semeado, surgirá. Primeiro, então, como lemos, a erva, então depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. De acordo com a palavra de Deus, a verdadeira palavra é pregada agora, e todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Todos que são de Deus creem cada promessa, cada palavra de Deus, aceitam e recebem. E isto nos diferencia, de fato, de todas as outras igrejas. Também isso ainda pode ser dito. Primeiro, o semeador semeou a boa semente, e o inimigo veio em seguida, e quando as pessoas estavam dormindo, ele semeou a sua semente. Isso nos traz de volta ao Jardim do Éden, isso nos traz de volta à sedução, isso nos traz de volta que ninguém deve entrar em alguma discussão sobre uma palavra de Deus. Não deve. A palavra de Deus não foi dada para que discutíssemos sobre ela. A palavra de Deus foi nos dada para que assim creiamos como foi dita e assim como está escrita. E tão certo como a pregação da verdadeira palavra é a semente original, tão certo, vem o inimigo em seguida e dá sua interpretação e espalha sua semente. Também nas igrejas da mensagem do tempo do fim, nós temos ambas, não somente, não em todos os lugares, mas também nas igrejas da mensagem do tempo do fim. Nós temos ambas. De um lado, a semente da palavra foi semeada, e do outro lado, surgiram homens, e de fato, então, me chamou a atenção que a Santa Escritura diz: surgirão homens, não mensageiros de Deus, não servos de Deus, mas sim homens, surgirão e virão com doutrinas perversas, erradas. Um verdadeiro servo de Deus ensina e prega a verdadeira palavra de Deus. Não acrescenta nada, não retira nada, não interpreta nada, mas deixa tudo no original. Assim, podemos, em resumo, dizer: Deus visitou o seu povo nesse tempo com misericórdia, com graça, nos deu a revelação da sua palavra pela graça, e nós podemos, essa palavra, como semente divina, podemos carregá-la a todo o mundo. E vamos falar mais uma vez: a semente que foi semeada abre, e a semente estará maduro quando o Senhor voltar, será levado para cima, tudo mais ficará aqui, tudo mais está determinado para o fogo. Também isto que lemos no princípio da carta de João, e também do Evangelho de Lucas, e nosso Senhor teve que chorar porque o povo de Israel não reconheceu a hora da visitação de graça de Deus, a hora quando a profecia bíblica se cumpriu, não reconheceu. Irmãos e irmãs, também hoje é da mesma forma. Somente quem encontra graça com Deus reconhecerá o dia, a hora, a promessa, a mensagem, se abrirá e receberá a semente divina da palavra. Vamos falar consolados mais uma vez. Até hoje, acima de 3 mil pregações, nenhuma vez eu preguei uma mistura. Eu preguei a palavra original, e a palavra original é a semente divina. E se essa semente caiu no teu coração, então cada semente trará de acordo com a sua espécie. Não haverá mistura, não haverá nenhum espinho. E então veremos que Deus deu graça ao nosso tempo, que não somente damos testemunho daquilo que o Senhor fez naquela época, mas de fato, de acordo com a palavra de Deus, damos testemunho daquilo que Deus está fazendo atualmente em toda a terra. A palavra é a semente, e os filhos do reino de Deus são a semente que brotou. Mateus 13, versículo 37 e 38. O que o inimigo semeou deve ser a coisa dele. Nós somente nos ocupamos com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E também isso sempre tem que ser repetido novamente. Somente quem está na palavra de Deus pode estar na vontade de Deus. E por isso, a palavra se tornou tão grande para nós. E o Senhor, diretamente após ele ter dito isso, ele exclamou: bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Deus, o Senhor, ele viu o seu povo com graça no fim do dia da salvação. Nós ouvimos a última mensagem e a semente divina da palavra foi semeada e surgirá uma noiva sem mancha e sem ruga, não através por tua ou por meu esforço, mas sim pelo Espírito de Deus em ti e em mim será atuado. Em toda a multidão comprada pelo sangue, e o Espírito e a Palavra de Deus juntos atuam e nós podemos ser parte nisso. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração, por podermos crer, como a Escritura diz, e podemos vivenciar que todas as promessas de Deus são sim e são amém. Nós confirmamos e falamos, agradecemos a Deus de coração. Agora somente uma palavra a todos que vieram, que são novos, jovens e velhos, grandes ou pequenos. Se algo é novo para vocês e vocês ainda não têm compreensão completa para isso, orem a Deus que Ele vos abra a compreensão, mas creiam em cada palavra. Primeiramente, quando cremos na palavra e cremos na promessa, então nos é revelado. Se não cremos, Deus sequer pode falar conosco, então sequer pode ser revelado. Por isto, o nosso Senhor disse, quem crê em mim, como a Escritura diz, por isso Ele disse claramente, a Escritura é o A e o O, é a Palavra de Deus, que permanece eternamente, e essa palavra nós pregamos, podemos pregar pela graça, o Todo-Poderoso Deus, que visitou o seu povo, olhou o seu povo com misericórdia, abençoe em todas as nações, em toda a terra, de fato, em toda a terra. Ele está chamando o seu povo para fora, e todos os eleitos ouvirão a sua voz e crerão nas promessas e terão parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra, a glória e o louvor em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar e orar juntos, mas antes de orarmos, queremos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Mais um. Enquanto as irmãs vêm para a frente e nos cantem um hino, deixe-nos estarmos em oração e se sentirem que o Senhor vos está chamando, então venham, após a palavra da Escritura, hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, e todos são nascidos de Deus, ouvirão a sua voz. Deixe-nos em adoração estarmos perseverando. Estamos na presença de Deus. Também esta reunião trará fruto para a eternidade. Nos dará a plena certeza, absoluta certeza, que estamos na palavra de Deus, na vontade de Deus, e podemos reconhecer o que Deus está fazendo sobre a terra no presente. Ele não nos precisa julgar e não falar sobre nós, ó, que tu, que no teu tempo tivesse reconhecido o que te guia à tua paz, então falar o que aconteceria. A nós ele exclama: vós, povo meu, vocês ouviram a minha palavra, vocês creram na minha palavra, que brotou em seus corações, foi semeado em seus corações como semente. Vocês são meus filhos e minhas filhas, e eu derramo meu Espírito sobre vós e crio nova vida divina em todos vós. A Ele seja a honra. Aleluia. Aleluia.
Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Und der vergebenen Sünde Gott nimmermehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne Guten und Bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findst du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft um dein Leben. Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dem deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dem deinen gleich.
Amen. Amém. Ao Senhor seja gratidão por isto. Enquanto permanecemos em oração silenciosa, em adoração, na presença de Deus, perseveramos. Irmãos e irmãs, nós podemos, por convicção, exclamar: hoje, essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. A promessa que tu enviaria um profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor se cumpriu. E nós agradecemos a Ti de coração por isto. Da mesma forma, se cumpriu que o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Também todas as promessas para Israel e tudo o que foi predito, tudo se cumpre no nosso tempo, e nós podemos repetidamente exclamar: hoje essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Antes de orarmos juntamente, deixe-me perguntar: quem quer ser incluído nesta oração? Temos pedidos de oração, talvez especialmente aqueles que ouviram a palavra pela primeira vez, que aceitem, na fé aceitem, que vos seja revelada, que vos possa ser revelada, que possam ter concordância interior para cada palavra de Deus. Quando o irmão Branham, quando ele foi perguntado o que é o absoluto sinal que vocês, de fato, receberam o Espírito Santo, é o atuar dos dons do Espírito, e o Senhor lhe deu a resposta. O verdadeiro sinal que recebemos o Espírito, de fato, o Espírito Santo, é que cremos em cada palavra de Deus. Cremos em cada palavra de Deus. É, cada palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E nós cremos cada palavra de Deus. E cada palavra de Deus é a semente divina que foi semeada em nossos corações. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelo eternamente válido Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos também por esta noite e te pedimos, abençoe sobre toda a terra, em todos os povos, línguas e nações. Chame o teu povo para fora. Esta é a hora, o dia da visitação de graça divina. Amado Senhor, eu te peço que todos verdadeiramente eleitos reconheçam a hora, a mensagem, o cumprimento da profecia bíblica e tenham parte naquilo que tu estás fazendo atualmente. Abençoe a todos que estão reunidos aqui e abençoe a todos que estão ligados via internet e traga a tua obra, a conclusão, a consumação, assim como trouxesse a obra de redenção, a consumação, a consumaste, concluíste, assim consume, conclui a tua obra de redenção no, na tua igreja eleita e confirme a tua palavra em nós e através de nós. Nós te agradecemos pela vitória do Gólgota. Nós te agradecemos pela mensagem e nós te pedimos agora, salve a todos, cure a todos, liberte a todos. Tem misericórdia, ó Senhor, e confirme agora a tua palavra em nosso meio, porque tu estás presente, louvado e glorificado. Tu curas, tu salvas, tu libertas, tu abençoas. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, glorifiquem ao Senhor, jubilem, glorifiquem a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Honra seja Deus. Aleluia. 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 Vamos cantar o coro. Tu és digno, tu és digno. Todo o povo diga amém. Hoje pedimos aos dois irmãos que venham e agradeço ao Senhor, o irmão Joseph de Kinshasa e nosso irmão de Portugal. Que o irmão Arben venha e traduza, o irmão Joseph, o irmão Helmut Miskis, traduzirá o nosso irmão de Portugal.
Notre Père Céleste.
Nosso Pai Celeste.
C'est toi qui nous as aimé le premier.
Tu que nos amasses primeiramente. Tu que nos escolheste. E tu nos predestinaste a vida eterna. Hoje, ó Senhor, tu fizestes de nós filhos e filhas de Deus. Nós somos gratos, eternamente gratos, que tu nos salvaste por tua graça. Tu nos deste, mostraste o caminho da salvação, e tu nos enviaste uma poderosa mensagem. Tu nos deste também a fé para crer como a Escritura diz. E agora te pedimos, Pai, que a tua verdade, que a verdade morar em nossos corações. Tu enviaste as primeiras e as últimas chuvas, tu prometeste essas chuvas, e nós estamos em expectativa, pois ambas cairão ao mesmo momento, mas antes foi necessário que a sua semente fosse semeada em nossos corações, para que essa boa palavra de Deus para que o fruto possa surgir em nós de acordo com a sua espécie. Obrigado, Senhor, a ti, grande Deus. Nós esperamos por ti. Tu nos deste graça para reconhecer o dia da nossa visita graciosa de ti, a nossa hora. Tu nos visitaste e nós te recebemos também. E nós nos alegramos, Senhor, do teu retorno. Nós encontramos graça diante dos teus olhos. Grande Deus, abençoe o teu servo e nos fortifique-o e guia-o em toda a verdade. Que a espada da tua palavra, do teu espírito, estar com ele. E que a sua palavra possa ser pregada sem compromisso. E que possamos receber nossos corações. Que possa cair em bom chão do coração preparado. Graças seja a ti. Confirme a tua palavra nos crentes. Que a tua palavra possa trazer o seu efeito àqueles porque cremos nela. Obrigado. Nós oramos a ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O irmão está aqui?
Senhor Deus, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos diante do teu trono de graça, ó Deus. Pela tua misericórdia, ó Deus, tu te revelaste nas nossas vidas, ó Deus. E tu nos revelaste a tua vontade, ó Deus.
Amém.
E fui pela tua eleição, ó Deus.
Es war deine Auswahl.
E nós estamos tão gratos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus. Estar juntos aqui, ó Deus, em teu nome. Nós te agradecemos que nos deste um coração para receber a tua palavra, ó Deus. Não é nas nossas cabeças, ó Deus, mas no coração, ó Deus. Um coração puro, ó Deus.
Sondern in unsere Herzen, ein reines Herz.
E nos daste esta palavra pura, ó Deus. E o teu Espírito nos revela a tua vontade, ó Deus. E tu mereces toda a graça, ó Deus.
Und du hast uns alle Gnade geschenkt.
que tu nos escolheste antes da fundação do mundo, oh Deus.
Du hast uns vor Grundlegung der Welt erwählt.
Glorificamos teu santo nome, oh Deus, o nome do teu filho Jesus Cristo.
Wir verherrlichen deinen heiligen Namen, den Namen uns deines Sohnes Jesus Christus.
Maranatha.
Maranatha.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. Amém.
Amém. Amém.
Oh Gott.
Oh Deus. Meu coração está movido te agradecer, para te agradecer por aquilo que hoje, pela graça, aconteceu. A palavra que surgiu da tua boca não voltará vazia de volta a ti, mas sim cumprirá aquilo para o qual tu enviaste. Eu te agradeço por todos meus irmãos, por todas minhas irmãs, por todos termos encontrado graça diante de ti. Dia, hora, mensagem, pudemos reconhecer e ter parte nisto. Amado Senhor, eleve Tu, a Tua face sobre todos nós, e dá-nos a graça para crermos de coração e de coração para fazermos a Tua vontade. A Ti nós damos todo o louvor, toda a honra, agora e em toda a eternidade. Tu cumpriste a Tua obra de redenção, e a consumaste e exclamaste: está consumado. O sangue do novo pacto jorrou. Fomos reconciliados. Recebemos perdão, graça, salvação e vida eterna. E nós te agradecemos por terdes a tua obra de salvação em todos os crentes, todos eleitos, por estares trazendo a conclusão, por trazeres isso à conclusão, e podemos ser parte nisto. Amado Senhor, eu te consagro a tua multidão comprada pelo teu sangue, pertence a ti, é a tua propriedade. Abençoe da riqueza da tua graça. A ti seja adoração e o louvor por tudo, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Louvor, honra.